sob a proteção de Deus e num estado gripal preocupante, declaro aberta a presente sessão. Solicito a deputada Jaqueline Roriz para contrabalançar um pouco da minha feiura, que é secretaria os trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente, posso?
Deputado Rony, só um minuto. Deixa a deputada Jaqueline Roriz dar uma lida aqui no expediente, senão perde o time da boniteza dela que eu falei.
Mensagem 44 de 2010 do Poder Executivo.
Lê assim, né? Não precisa de ler as emendas, não.
Mensagem 45 de 2010 do Poder Executivo, mensagem 46 de 2010 do Poder Executivo, mensagem 47 de 2010 do Poder Executivo, mensagem número 48 de 2010 do Poder Executivo, mensagem 49 de 2010 do Poder Executivo, projeto de lei do deputado Aguinaldo de Jesus. Três requerimentos do deputado Milton Barbosa, projeto de decreto legislativo. Três requerimentos do deputado Milton Barbosa, um requerimento do deputado Chico Leite, seis requerimentos do deputado Rádio Mansur, um requerimento do deputado Paulo Tadeu, quatro indicações do deputado Batista das Cooperativas, uma indicação do deputado Chico Leite, uma indicação do deputado Paulo Tadeu, 11 indicações da deputada Jaqueline Roriz, uma indicação do deputado Raimundo Ribeiro, uma indicação da deputada Eliana Pedrosa, uma moção do deputado Chico Leite. Projeto de decreto legislativo, deputado Milton Barbosa. Ata da 26ª sessão ordinária de 8 de abril de 2010.
Declaro a ata que a deputada Jaqueline Roriz se refere como lida e aprovada.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Quinta-feira passada, nós fizemos um acordo com o presidente da casa, o Carlos Patrício, do qual o senhor também é ciente, sobre o projeto de lei dos puxadinhos. Havia uma mensagem, que era uma mensagem anterior do governador Wilson Lima, e ela hoje está aí, a mensagem número 49, que altera o prazo para adequação às leis. Tem vários comerciantes aqui, empresários, que geram emprego, que fomentam a economia da cidade, como restaurante, como venda de vários produtos, restaurantes, bares, academias de ginástica, venda de pizzaria, venda de vários artigos e que ocupam a comercial da Asa Sul. E eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência que colocasse extra pauta, assim como foi combinado, para que na hora que houvesse quórum nós pudéssemos analisar essa medida.
Defiro o pedido de Vossa Excelência, deputado Rony. Eu acho que isso é um desejo de todos, e principalmente da população, porque ali estão os geradores de emprego e de renda, e eu determino a assessoria do plenário que faça colocar na pauta de hoje a mensagem, aliás, o projeto de lei que altera o artigo 24 da Lei Complementar 766, 19 de junho de 2008. Isso. Exato. Mensagem 49. Eu queria acusar a presença no plenário dos deputados Rádio Massu, deputado Rony Nemer, deputado Aguinaldo Jesus, deputado Ailton Gomes, ou simplesmente deputada Jaqueline Roriz e o deputado Milton Barbosa. Deputado Batista acaba de chegar. Eu faço um apelo aos senhores parlamentares que estejam em seus gabinetes, que venham ao plenário, porque matérias há para serem votadas e precisamos votar. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que proceda à chamada dos senhores e senhoras parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Está presente?
Está
presente. Ailton Gomes, presente. Deputada Batista das Cooperativas, presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, de licença, médica. Deputada Eurides Brito, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Pedro do Ovo, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Mansur, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer, presente.
Com 11 presenças, nós vamos dar início aos comunicados de líderes. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Regufe. Pelo PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu, nesse momento, eu vou ler nessa tribuna a carta que eu estou endereçando e remetendo aos senhores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Codeplan, com o assunto, o meu desligamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Brasília, 13 de abril de 2010. Aos senhores membros da CPI da Codeplan, solicito meu desligamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito. A Câmara não possui, aos olhos da sociedade, isenção e legitimidade para investigar este esquema de corrupção que saqueou o dinheiro do contribuinte do Distrito Federal. Além disso, todas as pessoas convocadas a depor na CPI vêm amparadas por habeas corpus. Vivemos na República dos habeas corpus. Respeito, mas discordo. Penso que o direito individual jamais pode se sobrepor ao direito coletivo. Agradeço a acolhida e o respeito com que fui tratado enquanto membro desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao tempo em que destaco a seriedade da condução dos trabalhos por todos os membros de forma conjunta, enquanto lá estive. Atenciosamente, deputado Regufe. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Regufe. Em seguida, Chamo para fazer uso da palavra a deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. O deputado Alírio Neto. Não se encontra. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Batista das Cooperativas. Abre mão. Deputada Eurides Brito. Ausente. Passemos então aos comunicados parlamentares. Deputado Regufe. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Batista das Cooperativas. Abre mão. Deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. Deputado Rony Neme. Não se encontra. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Chico Leite. Deputado Aguinaldo de Jesus. Não se encontra. Como última tentativa para salvar a reunião de hoje, a sessão de hoje, eu vou suspender a sessão por 20 minutos. Ao término de que, se não houver quórum, eu vou declará-la encerrada. Deputada Jaqueline Roriz, leia, por favor, o expediente que está sobre a mesa antes de começarmos o intervalo.
Moção do deputado Milton Barbosa. Manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à Polícia Civil do Distrito Federal as pessoas que menciona.
Menciona as pessoas?
Não, precisa não. Vamos então ao intervalo. Está suspensa por 20 minutos enquanto forma-se o quórum. Se em 20 minutos não tiver. Questão de ordem, deputado Rony. Olha só.
Alô, alô. Eu queria, presidente, eu sei que Vossa Excelência já fez o apelo, mas que renovasse o apelo aos parlamentares que se encontram nos gabinetes, trabalhando, para que pudessem estar aqui presentes, porque nós temos esse projeto, vários projetos importantes, como créditos suplementares, de interesse de todos, e também o projeto o 151, que é a mensagem do governo número 49, mas projeto de lei 151, que altera o prazo da adequação de todos os comércios da Asa Sul. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência aí que fizesse esse apelo aos parlamentares, sei que já fez, mas que insistisse, que nós temos 11 aqui, na hora que a deputada Jaqueline fez a presença, para que venham mais, para que a gente possa efetivamente funcionar e mostrar para a sociedade que nós estamos aqui para trabalhar efetivamente.
Sem dúvida, deputado Rony. O que Presidente. Há é o seguinte. Ultimamente, aí nos últimos 30 dias, nós só comemos, bebemos, lanchamos eleição. E isso está fazendo com que as pessoas se descurem da obrigação fundamental que o parlamentar tem, fundamentalmente, votar os projetos. Nós não temos votado quase projeto nenhum, isso é ruim. Pelo menos nas tardes de terça, quarta e quinta, que nós votemos o que temos que votar. Que projeto mais importante que tem para votar, que não esse que está aqui, prorrogando o prazo aí para adaptação aos puxadinhos. Então, vamos votar. Eu faço apelo, deputado Rony, deferindo a questão de Vossa Excelência, para que os deputados que estejam nos seus gabinetes ou estejam na rua, que as assessorias façam contato com eles, que eles venham para a Câmara, porque neste momento o local de trabalho é aqui. E eu tenho notado aqui faltas de algumas figuras que não têm vindo aqui. E eu não quero, para não me taxarem de que não sou colega, citar o nome dessas pessoas que não têm andado aqui. com uma questão de ordem, deputado Rádio.
Presidente, esse fato, durante os anos, eu mesmo já comentei por diversas vezes e reclamei da falta de comprometimento dos parlamentares com o horário da nossa sessão, que é terça, quarta e quinta-feira. Acho que em todos os dias é muito importante, mas esses 3 dias deveria ser uma obrigação do parlamentar estar aqui, não pela vontade própria, mas pela vontade dos companheiros e pela vontade da nossa população. Até mesmo em respeito a esse pessoal que está aí atrás, que são todos, na sua grande maioria, empresários e comerciantes, que estão deixando os seus estabelecimentos comerciais para estar aqui reivindicando uma coisa que é de direito deles. Então, eu gostaria também de me somar a Vossa Excelência e pedir pelo microfone, ou até mesmo mandar uma pessoa aqui, uma pessoa de Vossa Excelência, que vá nos gabinetes e solicite a presença dos demais deputados. Era isso e muito obrigado, presidente.
Presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Jaqueline Roriz.
Eu acho que, além de tudo que o deputado Rádio Mansur falou, eu ainda digo o seguinte: não faz mais que a obrigação de estarem aqui. Eu acho que, pelo simples fato de a gente já estar recebendo pelos cofres públicos nosso salário, tinha obrigação de estar presente nessa sessão. Obrigada.
Deputado Chicoleto, que é uma questão de ordem.
Quero, presidente.
Eu defiro.
Eu quero, presidente, e quero observar com a paciência de Vossa Excelência o seguinte. Essa casa esforçou-se, Vossa Excelência sabe, imensamente, em entendimentos aqui e ali, contemporizando direitos, fazendo adequar a legislação vigente à geração de emprego e renda, fazendo respeitar efetivamente o direito de vizinhança. Essa casa trabalhou a fundo, posso dizer, a liderança do Partido dos Trabalhadores trabalhou item por item no sentido da regularização possível. Eu quero fazer o registro, presidente, que o governo, perdoe-me, não fez a sua parte. E agora estamos nós, da Casa Legislativa, de novo, essa casa que é sempre a mais criticada, onde os problemas todos vêm repousar, diga-se assim, para livrar o Executivo das manchetes dos jornais, essa casa novamente vai precisar operar a prorrogação, porque o governo não fez o seu dever de casa. É preciso que se diga isso. Eu quero deixar registrado, presidente, isso. É necessário. Cada parlamentar aqui esforçou-se com sua tese, com os seus entendimentos. Quantas vezes sentamos à mesa e discutimos com os sindicatos, com os moradores, com as prefeituras comunitárias, para contemporizar direitos. E o governo, esse tempo todo, passar todo esse tempo, nada fez, atrasando quanto à aprovação dos projetos e fazendo com que nós tenhamos mais uma vez que encontrar uma alternativa, porque não é possível tratar trabalhador como se fosse bandido. Então, presidente, eu quero fazer o registro desse meu protesto. Quero também, presidente, se Vossa Excelência me permite, está para ser votado no Congresso Nacional o projeto chamado Ficha Limpa. Presidente, lá já pronto para ser votado, com adequações, não é exatamente o proposto, mas com adequações próprias da Constituição Federal, sobre a liderança do presidente Michel Temer, constitucionalista em mérito, Vossa Excelência sabe disso, foi pedido visto. Nós estamos apresentando aqui uma moção, presidente, me permita, com todo respeito àqueles que têm teses diferentes, essa é a casa plural, isso aqui é importante o debate, eu quero apresentar uma moção hoje e pediria que ela fosse votada ainda hoje, se for possível. A moção manifesta apoio à votação imediata no Congresso Nacional do projeto de lei complementar que estabelece a necessidade de ficha limpa para os candidatos às eleições. Nós já conseguimos, presidente, que o TSE divulgue no Brasil inteiro as fichas de todos os candidatos e candidatas. E agora queremos que o Congresso Nacional aprove esse projeto louvável da sociedade brasileira e da CNBB. Muito obrigado, meu presidente.
Muito obrigado, deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria só de reafirmar aqui e elogiar o deputado Chico Leite pela sua iniciativa e me somar a ele também nessa iniciativa. Parabéns, deputado Chico Leite. Acho que é o caminho da nossa política. Muito obrigado.
A deputada Eurídice Brito quer fazer uma questão de ordem, porque já passou os dois comunicados de líderes e de parlamentares. Vossa Excelência tem a tribuna a seu dispor. Para a deputada Eurídice Brito.
Agradeço a gentileza de Vossa Excelência e não faz mal que o título seja questão de ordem, desde que a mensagem possa realmente ser dada. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre a questão dos puxadinhos que trazem aqui hoje, que a questão que traz aqui hoje é um grupo considerável de pessoas. Eu tenho a oportunidade de dizer que este é um assunto que eu não digo domino, que ninguém domina nenhum assunto, mas é um assunto que eu conheço, porque trabalhei quando, nesta casa, quando se tratava da questão dos puxadinhos da Asa Sul, e agora estou inteiramente envolvida na questão dos puxadinhos da Asa Norte, que são questões diferentes, inclusive. Estou aprendendo muito com isso. Então, quando a gente ouve, viu, deputado Chico Leite, dizer sempre que é só o governo que não resolveu os problemas, há um terceiro componente que ninguém fala, que é o componente da burocracia. E eu conheço inúmeras pessoas com comércio, com puxadinho na Asa Sul, loucos para resolver o problema, mas os proprietários são inadimplentes, têm dívidas insanáveis e não querem resolver nem negociar, e o ocupante, o locatário, é que está sendo grande prejudicado. Então, eu acho que esta casa tem que se debruçar sobre isso, nem que seja para dividir realmente as questões. Trata o proprietário de um jeito e trata o locatário, se ele é cumpridor dos seus deveres, cumpridor das suas obrigações, trata o locatário de outra maneira. Porque não é possível nós deixarmos que o locatário fique à mercê daquilo que quer fazer o proprietário. Há muita gente que mora fora de Brasília, não está nem se interessando por isso, está deixando aconteça o que acontecer, ele quer saber que ele tem um imóvel ali, no dia que ele quiser vender, ele diz, não quero agora, isso vai dar mais dinheiro para o futuro, então isso é para os meus netos, não sei o quê. E o pobre do locatário, que não tem nem como comprar, e nem que queira comprar, não há espaço para comprar, para se estabelecer onde está, está fazendo aquele papel da verdadeira luta, da verdadeira briga entre o mar e o rochedo. E ele está realmente sofrendo com isso. Então, eu acho que nem só é necessário, sim, que se prorrogue a este prazo, mas nesta prorrogação de prazo, que se estude intensamente por que as ações não têm dado certo e onde é que a coisa realmente emperra. E não se deixe de colocar na agenda a questão proprietário versus locatário, que este proprietário muitas vezes está sendo a pedra no caminho do locatário. Não é só questão entre locatário e governo. Há um terceiro aí no meio que tem atrapalhado muito, muito dos casos. E legislação é isso. Uma legislação emperrada é porque deve ter alguma coisa errada. E a gente tem que rever. Porque quando uma legislação está boa, ela flui. Porque não há ninguém que tenha interesse em ficar enrolando e estar trabalhando de uma forma desordenada ou sujeito a não dormir de noite pensando que de manhã vão fechar o seu negócio. Isso realmente não existe. Quer dizer, se não funciona, precisa ser revisto porque algo errado existe. Eu acho que é isso que a casa deve se debruçar. Este realmente é o nosso dever. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, deputado Luiz Brito.
Senhor presidente.
Senhor deputado Batista das Cooperativas.
Senhor presidente, eu queria fazer duas considerações. Na realidade, eu queria versar sobre a questão das eleições indiretas nessa casa, que se procederá no dia de sábado próximo, e sobre o pronunciamento do novo deputado Regolfi. Eu protelei o meu momento de fala com relação à CPI, porque eu estava aguardando para ver a possibilidade do deputado Raimundo Ribeiro estar aqui, uma vez que é membro efetivo também dessa CPI. O deputado acaba de me avisar que está chegando à casa, mas como Vossa Excelência colocou, vai suspender a sessão por 20 minutos. Se não tivermos quórum, se já tivermos quórum, nós daremos toda a celeridade, com certeza. Não, deputado Rony, se tivermos quórum, aí não há por que suspender. Não há por que suspender. Mas eu queria me pronunciar em cima do que o deputado Regufe mencionou há instantes. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela atuação que tem tido nessa comissão. De uma forma clara, transparente, buscando contribuir com todos os trabalhos da CPI, os trabalhos proativos. Eu quero deixar claro das minhas dificuldades também nessa CPI. Desde o primeiro momento, nós temos participado dessa CPI. CPI essa que já teve alternância de dois presidentes. Já teve declínio de um outro parlamentar. Fizemos a recomposição dessa CPI três vezes. Tivemos várias dificuldades, dificuldades essas até que, em virtude das dificuldades que o próprio momento exigia, elas foram superadas. Mas hoje eu vejo a CPI como algo muito complexo, uma vez que nós já estávamos no caminho, o deputado Raimundo Ribeiro acabou de chegar, estava falando, justificando a sua ausência, dizendo que Vossa Excelência estava chegando à casa. Hoje a CPI, quando passa pelo momento de formatação novamente, porque nós temos reunião amanhã, 10 horas da manhã, e essa reunião era para eleger o presidente da CPI novamente, pela terceira vez, e já tínhamos a adesão do deputado Paulo Roriz, temos a adesão do deputado Paulo Roriz nessa CPI, nós hoje temos um outro instrumento, que é um instrumento novo, que é o declínio de Vossa Excelência. E entendo, porque Vossa Excelência declinou dessa CPI, que é o mesmo pensamento que eu tenho. O Judiciário, seja o STJ, o Ministério Público, a Polícia Federal, têm feito ações muito à frente da CPI. E até acho que não poderia ser diferente, uma vez que a CPI nasceu em virtude de um inquérito já instaurado, e não o contrário. Nós não criamos a CPI, nós não constituímos, deputada Jaqueline, essa CPI em virtude, o inquérito não surgiu em virtude da CPI, e sim o contrário. Então eu acho que nós temos que fazer uma reflexão no dia de amanhã, os membros, deputado Batista, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Paulo Tadeu e deputado Paulo Roriz, no dia de amanhã, para nós vermos efetivamente os rumos que nós daremos a essa comissão parlamentar de inquérito. Quero ressaltar e agradecer as suas colocações. Realmente, essa comissão ela tem feito de tudo para buscar êxito, para trazer uma resposta para a sociedade. Essa comissão teve a oportunidade de ouvir de uma forma muito tímida o depoente Duval, uma vez que ele teve o direito adquirido do habeas corpus, teve outro depoente que usou o artifício usou o direito constitucional do habeas corpus. Então, se nós temos uma república do habeas corpus no país, e temos, fica muito difícil de uma comissão parlamentar de inquérito estar atuando livremente. Então, eu queria colocar isso aqui e amanhã ver de que maneira nós buscaríamos deliberar sobre a continuidade dessa comissão, que eu confesso a Vossa Excelência e a todos que eu estou preocupado. Por outro lado, eu queria parabenizar essa casa, a mesa diretora, todos os parlamentares, pela condução das ações que nós tivemos hoje pela manhã. Hoje pela manhã, a mesa diretora se reuniu com outros parlamentares, lideranças, enfim. E nós conseguimos buscar o melhor caminho. O melhor caminho para sairmos de um momento difícil. Para sairmos de um momento de dificuldade. Que não só o mundo político de Brasília vive, mas toda a sociedade. E sempre quando eu falo isso, deputado Chico Leite, eu faço questão de dizer: o povo de Brasília não merece o que está acontecendo. Brasília não merece o que está acontecendo. Os empresários que estão aí, vocês que são o motor da economia, não merecem que a Câmara hoje não tenha quórum para votar o projeto de vocês. E quero até dizer, nós teríamos quórum. Eu sinto que tem chegado parlamentar que tem trazido quórum e nós vamos votar, se Deus quiser, o projeto de vocês. Mas, hoje a Casa deliberou pela seguinte solução. Nós tivemos 10 chapas inscritas, 10 partidos, coligações inclusive, e onde duas dessas chapas não apresentaram a documentação exigida total, portanto, é um vício insanável, e uma das chapas desistiu. Ou seja, às 15 horas do dia 17, sábado próximo, nós estaremos fazendo uma eleição nesse colegiado, que é o colegiado próprio para essa eleição, com os 24 parlamentares, e nós teremos 7 chapas. 7 chapas que estarão disputando o término desse governo. Quero, desde já, conclamar a todos os parlamentares, me permitir somar a todos os parlamentares, que essa casa vai escolher o melhor nome, vai escolher o melhor plano de governo para Brasília. Vai escolher, e precisa escolher, deputado Nildo Barbosa, o melhor para o Distrito Federal. Torço e contribuirei para que isso aconteça no dia de sábado. Mas fiquei muito feliz hoje quando nós conseguimos aprovar as 7 chapas e deixar uma eleição pavimentada para que seja feito o melhor para o Distrito Federal no dia de sábado, às 15 horas. Então, parabéns a todos. Essas considerações que eu queria fazer, deputado Nildo Barbosa.
Muito obrigado, deputado Batista das Cooperativas.
Presidente.
Nós...
Uma questão de ordem, presidente.
Deputado Raimundo Ribeiro, uma questão de ordem.
Eu gostaria de aproveitar para falar sobre essa questão também da CPI e do pedido de desligamento do deputado Reguff. Eu tenho aqui, né, a cópia do memorando de Vossa Excelência, em que coloco uma série de razões, né, para poder solicitar o seu desligamento. E eu quero primeiro é parabenizar Vossa Excelência pela coragem de dizer que esta comissão parlamentar de inquérito, ela está bem atrás dos órgãos de controle social, que tem a função primordial da investigação. Nós constituímos uma CPI tão logo estourou esse escândalo da Caixa de Pandora. Me lembro que foi no dia 27 de novembro, no dia 29, nós já estávamos reunidos e os 22 deputados distritais assinaram esse pedido de CPI. Só que nós temos que verificar que uma CPI, ela se presta para subsidiar, para levar elementos para o órgão de controle social tomar as providências adequadas. E, no caso, está ocorrendo exatamente o contrário. Ou seja, os órgãos de controle social estão muito mais avançados nas investigações, até porque iniciaram primeiro e iniciaram em segredo de justiça. E essa CPI, em função disso, ela já nasceu com esta dificuldade. As dificuldades apareceram posteriormente também, porque existem várias peças, segundo se diz, que estão correndo em segredo de justiça, o que faz com que essa CPI nunca consiga ter um quadro completo, real, dos fatos. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e entendo que se deva rediscutir o papel desta CPI. Se me permite, Vossa Excelência, a única discordância que faço é quando, logo no início, Vossa Excelência diz que, aos olhos da sociedade, a Câmara não tem o poder para investigar. Porque eu entendo que não é aos olhos da sociedade. Até porque a sociedade, ela é constituída de vários segmentos sociais que, a todo momento, nós estamos mantendo contato, não só eu, mas Vossa Excelência, deputada Jaqueline, deputado Batista, deputado Milton. E o que se percebe é que a sociedade, sim, continua acreditando na sua casa legislativa, apesar da sua casa legislativa sofrer muitas críticas, algumas justas e algumas injustas. Mas a sociedade, como um todo, ela não desacredita no trabalho que está sendo feito por esta casa. Pode ser que, eventualmente, alguns setores organizados da sociedade que tenham seus interesses contrariados, esses estão insatisfeitos. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas essas pessoas não respondem pela sociedade. Quem responde primeiro são aquelas pessoas que receberam o voto desta mesma sociedade. E aqui nós temos o somatório destes votos. Quero dizer também que Vossa Excelência faz algumas observações acerca de um instituto que nós temos chamado habeas corpus. Realmente é um instituto que qualquer sociedade democrática tem que ter. E se, às vezes, ele é utilizado de forma indevida, é porque a lei tem que ser abstrata. A lei, ela é feita em tese e nós só encontramos dificuldades no momento que você aplica a lei ao caso concreto. Então, aquelas pessoas que hoje se valem do habeas corpus, se valem por quê? Porque nós conseguimos uma grande vitória, que foi exatamente permitir, no texto constitucional, na Carta Política de 88, colocar o direito das pessoas permanecerem caladas quando estão enfrentando algum processo judicial e não precisem produzir provas contra si mesmos. Então, o habeas corpus me parece que não merece a crítica. O habeas corpus é um instituto que nós precisamos numa sociedade democrática e ele tem o poder exatamente de responder a uma situação que nós vivíamos antes de 1985, quando o Brasil vivia uma fase tenebrosa e os detentores circunstanciais do poder político faziam o que queriam nesse país. Então, foi um grande avanço e eu acho que nós temos, sim, que não que repudiar a crítica ao habeas corpus em si. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência pela coragem de conseguir mostrar que realmente a CPI está sempre andando atrás dos órgãos de controle social, quando, na verdade, deveria estar andando à frente. Mas, pelas circunstâncias, isso não foi possível.
Eu quero acusar a presença entre o cafezinho e o plenário, o deputado Alírio Neto, o deputado Aguinaldo já esteve aqui, o deputado Paulo Roriz, que está em plenário, o deputado Paulo Tadeu, o deputado Rogério Ulisses, que quer fazer uma questão de ordem, porque os comunicados de líderes... Não, o deputado Patrício, todo mundo está vendo, Vossa Excelência não precisa que mencione o seu nome, pela estatura e pela postura, todo mundo lhe vê. Né? Eu quero acusar que o deputado Rogério Ulisses quer fazer uma questão de ordem.
Na verdade, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência pela oportunidade de utilizar o microfone. Eu estava acompanhando atentamente a fala do deputado Raimundo, a fala do deputado Batista, e queria me colocar à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de esclarecer todos os fatos que envolvem o meu nome em relação à Operação Caixa de Pandora. Já o fiz à Polícia Federal, já o fiz na Comissão de Ética, quando apresentei os extratos das buscas e apreensões, onde nenhum item apreendido na minha casa e no meu gabinete tem qualquer vínculo com os escândalos que estão ocorrendo no Distrito Federal, com essa investigação, e independente dos rumos que a CPI tomar, que eu quero dizer que estou à disposição também dessa comissão, porque tenho certeza que quanto mais oportunidades eu tiver de mostrar a minha versão dos fatos, mais rapidamente eu provarei a minha inocência e irei resgatar a minha dignidade, os meus direitos políticos, para poder conviver como todo cidadão do Distrito Federal. Era essa a minha questão de ordem, senhor presidente.
Nós, muito obrigado, deputado Rogério Ulisses, deputado Eurides vai fazer a questão de ordem, mas eu queria dizer que os nossos apelos foram atendidos, né, e que já há quórum para votar e daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso processo de votação. Questão de ordem, deputada Eurides Brito.
Aproveitando, senhor presidente, as palavras do meu colega deputado Rogério Ulisses, eu também quero dizer que eu fico até com pena se a CPI for realmente desfeita, porque eu acho que para nós, aqueles que não têm nada a temer, nada, e eu me incluo nestes que não têm nada a temer, quanto mais investigação for feita, mais salvo-conduto nós colecionaremos. Então, será uma pena se a investigação da CPI for realmente interrompida.
Muito obrigado, deputado Eurides Brito. Deputado Paulo Tadeu quer fazer uma questão de ordem.
Antes, eu poderia aproveitar aqui, presidente.
Pode, deputado.
Era
pode.
Só fazer o pedido à Vossa Excelência que colocasse aí o PL 151.
Eu já avisei que nós vamos colocar em primeiro turno, daqui a pouquinho.
Obrigado.
Deixa o deputado Paulo Tadeu fazer a sua questão de ordem.
Senhor presidente, eu, na realidade, eu venho aqui para tratar desse assunto que nós ousamos aqui denominar de CPI da corrupção e que depois de um debate interno se transformou na CPI da Codeplan. Eu, que ocupo a Comissão Parlamentar de Inquérito, indicado pela minha bancada, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, e que hoje exerce a função nessa CPI de relator, venho aqui primeiro externar a nossa preocupação com relação ao futuro dos trabalhos dessa própria comissão. Eu tenho acompanhado, deputado Milton Barbosa, as dificuldades que nós estamos enfrentando desde o primeiro momento com relação a essa CPI. Por essa CPI já entraram e saíram os mais diversos membros, né, deputado Batista? Entrou um, saiu, entrou outro, saiu, entrou outro, saiu, e a gente vem tendo uma série de dificuldades do ponto de vista de ter uma equipe de deputados com a equipe técnica para dar prosseguimento às investigações. Concordo quando se diz que, de fato, os principais depoimentos dessa primeira fase de investigação da CPI, os depoentes chegaram aqui com o chamado HC, para permanecer calado. e que é um direito constitucional dessas pessoas. E, portanto, não cabe a essa comissão ou a esse parlamentar questionar o direito, que é um direito constitucional deles. Nesse país, deputado Raimundo Ribeiro, já se utilizou de outras formas para arrancar de pessoas inocentes, ou mesmo pessoas que não eram inocentes, através do processo de tortura e outros processos mais, retirar delas confissões, que não cabe agora, nesse Estado de Direito Democrático, que muitos aqui lutaram para que chegássemos onde chegamos. Qualquer investigação, seja ela feita pela CPI, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público, e Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, que tem a experiência de delegado de polícia, hoje exercendo a função de parlamentar, sabe que uma investigação ela é composta de diversos procedimentos. Um desses procedimentos é o processo de oitivas que são realizadas com os depoentes. Mas existem outros processos, e vocês sabem disso. A CPI tem realmente encontrado dificuldades do ponto de vista de coletar esses depoimentos. Inclusive, instituímos o processo de depoimentos por escrito, oitivas por escrito, que pode culminar de novo com o silêncio dos depoentes. Mas que a CPI tem outros instrumentos de investigação. Por exemplo, a análise dos documentos, dos diversos contratos que já chegaram aqui nessa casa, que mostram claramente um esquema de favorecimento, que mostram claramente, deputado Paulo Roriz, um processo de desvio de todas as normas desse país no que se refere à licitação. Isso a CPI pode descobrir, isso a CPI pode investigar, ela pode quebrar o sigilo bancário, telefônico, ela pode fazer as análises documentais e chegar à sua conclusão. A CPI pode fazer isso. Não fazer é desmoralizar essa casa. Não fazer a investigação é dar um passo, inclusive, para a intervenção que essa casa e que essa cidade ainda corre o risco de sofrer. Quero aqui dizer, como disse semana passada para a deputada Helena Pedrosa, ela tem todo o direito, como tem agora o deputado Reguff, de sair da CPI. De sair da CPI. Né? Por vários motivos. Eu não quero aqui questionar qual o motivo que levou um ou outro a sair da CPI. Agora, parar as investigações é que nós não temos o direito. A Câmara Legislativa tem sim o dever e a obrigação de investigar. Porque a Câmara é uma instituição. Você pode até ter parlamentares, deputado Jaqueline Roriz, envolvidos nesse esquema de corrupção. A Câmara vai continuar existindo, independente desse conjunto de parlamentares que aqui estão, a não ser para alguns que defendem, inclusive, o fechamento desse poder legislativo. Então, eu não posso aceitar que agora as pessoas... queiram sepultar uma CPI e essa legislatura, ela tem um histórico de CPIs extremamente fragilizada. Foi a CPI dos cemitérios, que o deputado Reguff, inclusive, saiu ao final dela, acusando essa CPI de não ter legitimidade ou de não ter, sei lá, a seriedade necessária para investigar o esquema dos cemitérios de Brasília. Teve uma outra CPI, se eu não me engano, foi a CPI para investigar o esquema da Gautama, daquela empreiteira que deu aquele rolo todo e tal. Teve até um parlamentar que teve que renunciar naquele período daquele episódio da Gautama. Que essa comissão, aquela comissão também, terminou extremamente fragilizada. Tivemos uma série de outras CPIs que foram praticamente abertas e depois fechadas, sem sequer iniciar os seus trabalhos. Como, por exemplo, a CPI, se eu não me engano, deputado Euris, do BRB, se eu não me engano. Tinha também aquela discussão da CPI da OAB, das fraudes da OAB, que depois nós não conseguimos também realizar. Nós não conseguimos realizar aquela CPI. E agora nós começamos uma CPI, que é a CPI da Codeplan, da corrupção, que a CPI já designou, inclusive, um arco de investigação para facilitar o trabalho dela, que é da tecnologia da informação, que eu tenho uma convicção como relator que dá para a gente fazer um bom trabalho. Dá para a gente fazer um bom trabalho, sim. Dá para a gente fazer um bom trabalho. Dá para essa comissão apresentar um bom relatório. Agora, tudo bem. A CPI ela só existe pela vontade do plenário e pela vontade da maioria dessa casa. Eu e a deputada Jacqueline Roriz, eu me lembro bem daquela reunião no mês de janeiro, dezembro mais ou menos, não me lembro bem, se foi em janeiro, colocamos a nossa preocupação naquele momento com a CPI e apontávamos para duas soluções: o processo por quebra de decoro parlamentar com relação aos parlamentares e o processo de impeachment do governador. A maioria dos parlamentares dessa casa se contrapõe à nossa opinião. O deputado Regufo, inclusive, foi um que se contrapôs à nossa opinião naquele momento, defendendo a CPI, outros deputados. Eu quero dizer, deputado Regufo, assim, é uma pena que Vossa Excelência tenha saído da CPI. É uma pena mesmo, porque essa CPI, ela pode fazer um bom trabalho, ela tem como fazer um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades. Mas entendo e respeito a sua opinião. A única que eu não posso concordar é quando você diz que essa casa não tem legitimidade de investigar as denúncias. Ela tem. A Constituição brasileira, deputado, e a lei orgânica garante a essa casa, deputado Patrício, o direito de investigar. Eu quero dizer que eu tenho total legitimidade de investigar. Porque, primeiro, eu tenho convicção que eu não tenho nenhuma participação nesse esquema fraudulento e nesse esquema que levou à prisão de um governador, à renúncia de outro, e que tem que ser investigado. Então, eu quero fazer um chamado a esse plenário para que a gente continue as investigações. Esse plenário tem a obrigação de garantir o funcionamento dessa CPI. Agora, como eu disse, aqui tem uma correlação de forças. Tem a vontade da maioria, que é democrático. Mas enterrar a CPI está dando um verdadeiro passo para que essa casa se desmoralize e que depois a ninguém tenha o que questionar se vier, deputado Alírio, a intervenção federal no âmbito dessa cidade. Então era isso que eu queria colocar, fazendo a minha avaliação de mais essa renúncia da CPI do deputado Regufo, que eu lamento muito, porque vinha contribuindo com os trabalhos, mas agora nós temos que recompor e continuar trabalhando para que a CPI não morra antes de terminar, inclusive, com o seu relatório final. Era isso, senhor presidente.
Okay, obrigado, deputado Paulo Tadeu. Encerrado o comunicado de líderes, queria consultar os parlamentares, se algum parlamentar faz questão de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Encerrado o comunicado de parlamentares. O senhor de deputado Rony, quero só consultar os líderes se há acordo para que a gente possa colocar em votação o projeto puxadinho, inclusive todos os interessados estão aí na galeria, para que a gente possa votar esse projeto da tarde de hoje. Como não há manifestação, então solicito a assessoria de plenário trazer o projeto para que a gente possa iniciar o processo de discussão e votação. Solicito deputado Milton Barbosa, deputada Jaqueline, que possa fazer chamada do item de
ordem. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Regufo.
Senhor presidente, como líder do PDT, eu vou dar unanimidade para que se vote o projeto hoje em respeito ao... inclusive liberando a pauta, que tem vetos trancando, em respeito a todos os comerciantes do Distrito Federal que geram emprego nessa cidade. Mas eu, como votei contrário ao projeto, eu também votarei contrário também na tarde de hoje, apesar de permitir a votação, senhor presidente, por discordar de várias coisas do projeto. O projeto, inclusive, ele não agrada nem aos comerciantes, nem aos moradores. Nos bares, por exemplo, se tivesse que liberar alguma parte, teria que liberar a frente, como existe em várias cidades do mundo, que se coloca as mesas para que as pessoas possam se socializar e, inclusive, para o seu entretenimento e seu lazer. Na parte de trás, muitas vezes gera prejuízo à tranquilidade dos moradores. Então, eu penso que o projeto, eu defendo o oposto do que diz o projeto. Eu defendo que na frente pudesse ser liberado e atrás não, a não ser que tivesse um isolamento acústico, que permitisse que fosse fechado e não aberto. Essa é a minha posição. Eu penso que o projeto não agrada aos moradores do Distrito Federal, nem aos comerciantes. É um projeto que, inclusive, desempregou algumas pessoas. E, por isso, meu voto contrário. Mas, em respeito a muitos comerciantes que vieram falar comigo, eu, inclusive, eu vou liberar a pauta. Agora, discordo, porque, na minha opinião, não é um projeto que agrada nem a eles e nem aos moradores.
Deputado Regufe, na hora da votação, Vossa Excelência pode se posicionar, inclusive na discussão e na votação, declarando votos, Vossa Excelência, se desejar. Obrigado, agradecer, Vossa Excelência, ter liberado a pauta, os vetos, para que a gente possa colocar em processo de discussão e votação. Questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Eu, na verdade, estava, Vossa Excelência, eu sei que não é questão de ordem que eu vou fazer aqui, apenas fazer um esclarecimento ao deputado Regufe, que Brasília tem no seu projeto original uma contradição com relação aos comércios locais na Superquadra. Aquilo que, na verdade, no projeto original seria à frente, é aquilo que está voltado para os prédios. E a parte que hoje é usada como, efetivamente, a parte frontal dos comércios, era a área em que hoje está voltado para o estacionamento que existe, que de fato existe. Portanto, a gente tem uma contradição nesse ponto. Segunda colocação que queria fazer também, senhor presidente, é que, incondicionalmente, eu apoio a geração de riqueza do Distrito Federal e acho que os bares e restaurantes do Distrito Federal geram riqueza, portanto, terão o meu apoio, como tiveram no projeto original aqui nessa casa.
Muito obrigado, deputado Alírio Neto. Solicito, deputada Jaqueline Ruiz, que possa fazer a leitura do item de pauta.
Extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, ao projeto de lei complementar número 151 de 2009. Autoria do Poder Executivo.
Com não aparecer das comissões da CAP e CCJ, solicito ao deputado Rony Nemer que possa proferir parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários.
Parecer da CAF sobre o projeto de lei complementar número 151 de 2010, que altera o artigo 24 da lei complementar número 766, 19 de junho de 2008, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do comércio local sul, setor de habitações coletivas sul, na região administrativa de Brasília e da outras providências. O parecer, essa comissão analisa que é viável, é uma lei que vem em consonância ao clamor da sociedade, do setor produtivo, do setor de geração de emprego, portanto, o parecer é pela favorável ao projeto de lei 151/2010.
Obrigado, deputado Rony Nemer, proferido o parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo que discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, com 16 senhoras e senhores parlamentares presentes. Solicito, deputado Rádio Massu, que possa proferir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei Complementar número 151 de 2010. Altera o artigo 24 da Lei Complementar número 766 de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no comércio local sul, do setor de habitações coletivas sul, SHCS, na região administrativa de Brasília, RA1 e da outras providências. O parecer é pela admissibilidade do projeto, presidente.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares presentes. Em discussão, em primeiro turno. Para discutir, deputado Rogério Liss.
Senhor presidente, daqui mesmo, o que eu quero dizer é que eu sou um frequentador dos estabelecimentos comerciais do plano piloto. Quero aqui registrar o Beirute como um bar histórico dessa cidade, o Líbano e tantos outros bares que funcionam no plano piloto, na Asa Sul, na Asa Norte. E é uma hipocrisia, é uma ignorância se nós não oferecermos para Brasília uma alternativa racional de funcionamento desse comércio. Esse projeto pode não ser o projeto ideal. O projeto ideal foi o que foi apresentado pelos comerciantes. E grandes pontos que foram apresentados pelos comerciantes não foram contemplados. Esse é o projeto que está muito aquém da expectativa do comércio e das necessidades do plano piloto. Mas já contempla em parte, a necessidade do comércio e possibilita que o comerciante saia da marginalidade. Porque é uma vergonha a forma como esses comerciantes são muitas vezes humilhados pela fiscalização que os trata como pessoas que invadem a área pública e que desrespeitam o patrimônio do Distrito Federal. Na minha avaliação, eles são o verdadeiro patrimônio, porque eles dão vida ao comércio de Brasília, merecem o nosso respeito e por isso terão o meu voto favorável ao projeto dos puxadinhos.
Quer discutir, senhor presidente?
Muito obrigado, deputado Rogério Ulisses. Para discutir, deputado Milton Barbosa.
A minha discussão é só no sentido de que eu acho que o ano que vem os parlamentares estarão votando um outro projeto aqui, alterando esse aqui. Porque um ano é muito pouco para isso, para tanta complexidade que existe. A meu sentir, não foi discutido e havia necessidade urgente de se votar, teria que ser no mínimo 2 anos. No mínimo, se não 3 anos. Não se modifica uma situação cristalizada como está, num ano só. Não vai ter condição. Vai ter que se votar um novo projeto ampliando mais. E se eu estiver por aqui, acredito que queiro estar, devo estar, eu quero votar um projeto de 3 anos, no mínimo. Muito obrigado, professor.
Obrigado, deputado Nildo Barbosa. Para discutir, deputado Rony Nemer.
Bom, na verdade, eu queria agradecer também ao governo do Distrito Federal, porque semana passada, por intermédio do deputado Capo Patrício, deputado Paulo Tadeu e de vários pares aqui dessa casa, nós entramos em contato com o governo para que efetivamente colocasse esse prazo de 30 de abril, porque estará entrando a partir de janeiro o novo governo. Agora, deputado Milton Barbosa, vários comerciantes entraram com o projeto. É preciso ter a ordem urbanística. Eu, como arquiteto urbanista, tenho que defendê-la. Os moradores têm razão em reclamar, muitas vezes, daqueles comerciantes que efetivamente o atrapalham no sono, que exageram, que acabam prejudicando a urbanidade das quadras. Agora, a maioria, a grande maioria, são profissionais, são trabalhadores, comerciantes que geram emprego, que alimentam várias famílias, mas que a administração não está preparada com profissionais em quantidade suficiente para aprovar todos os projetos. Poucos projetos foram aprovados, vários foram apresentados. E o mais importante, é preciso que haja consulta às concessionárias. Concessionárias demoram meses para responder. E aí nós queríamos fazer emenda nesse projeto de lei para determinar prazo para essas concessionárias darem a resposta. Porque quando se ocupa uma área, tem que ter a consulta Nova Cap, SEB, CAESB, Telebrasília. E efetivamente não pode ser no projeto de lei, mas no decreto. Mas nós já conversamos com o governador. Depois nós queremos efetivamente que haja prazo. Não prazo para o comerciante apenas apresentar, porque é preciso, sim, dar um norte, um limitador. Mas é preciso também que o poder público tenha prazo para dar resposta, para que efetivamente nós consigamos sanar os problemas que atingem não só os moradores, mas atingem o comércio também. Então, com isso, quem ganha? Ganha o Distrito Federal, ganha o tombamento de Brasília, que é muito importante, ganha a população da Asa Sul, esperamos em breve, também estávamos discutindo aqui o da Asa Norte, que é uma situação um pouco atípica, mas é preciso que nós encaremos esse problema e, efetivamente, um ano de prazo é possível para que todo mundo que ainda não se adequou faça projetos e que nós, junto com a equipe técnica do governo, junto com os interessados, tanto os comerciantes quanto os conselhos comunitários, as prefeituras de quadra, possamos chegar num denominador comum e, efetivamente, organizar e garantir a qualidade de vida nas quadras do plano piloto. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony Nemer. Para discutir, deputado Paulo Tadeu. Eu quero também aqui, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Patrício, dizer da nossa posição com relação a esse projeto que procura, deputado Rony Neme, ampliar o prazo para que aquele conjunto de medidas que nós estabelecemos juntamente com a sociedade, juntamente com o governo, seja, portanto, implementado. Nós entendemos que a ampliação do prazo, ela se faz, na realidade, de maneira correta, porque temos conhecimento que diversas políticas do atual governo não foram implementadas. O governo tinha dito para os comerciantes e para essa Câmara que iria implementar o projeto Orla. Lembra do projeto Orla? O projeto Orla, ele seria implementado exatamente como sustentação para uma política pública de retirada, portanto, ou de transferência desse comércio que está nas entrequadras para o projeto Orla. Simplesmente o projeto Orla ainda não saiu do papel. O governo não conseguiu garantir a esses empresários créditos bancários para que boa parte dessas mudanças fossem, inclusive, realizadas. Tivemos a implementação aqui em Brasília daquele horário de funcionamento dos bares e restaurantes que gerou uma queda no próprio comércio. Com aquele horário de funcionamento, se eu não me engano, segunda-feira até a sexta, quinta-feira um horário, no final de semana outro horário. Tivemos também a implementação acertada, mas discutida por parte do governo federal, da chamada lei seca. Lei certa, mas que também influenciou na própria economia da nossa cidade. A própria crise econômica que assolou boa parte desse mundo e que aqui em Brasília e no Brasil chegou com um grau menor, né, de influência, deputado Rodrigues, mas que também teve aqui, Brasília sentiu os efeitos da crise mundial. Então, esse conjunto de elementos somados fez com que muitos comerciantes, muitos empresários, ainda não implementassem aquilo que foi acordado e que foi aprovado aqui. Por isso, a bancada do PT vai votar favorável a esse projeto. Discutimos, inclusive, com o deputado Rony Neme, na semana passada, com o secretário de governo, com o próprio governador exercício, a necessidade de ampliarmos esse prazo. E é importante que vá para abril do ano que vem, porque nós sabemos que Brasília vive uma crise sem precedentes na sua história, uma crise que vai fazer com que a Câmara, sábado, se reúna para eleger um novo governador num período bastante curto, deputado Regu, portanto, num período tampão, e que em outubro teremos uma nova eleição para elegermos um novo governador, e aí sim, esse novo governo, esse novo governador, espero eu, que possa sentar com os comerciantes, com os empresários, com a sociedade e estabelecer definitivamente uma política que garanta o funcionamento desse setor sem maiores tropeços, sem a perseguição que muitos deles sofrem hoje, com muitas vezes com a falta de uma política pública, e aí com a função que exerce a fiscalização de fechar bar, de ameaçar comerciantes, e isso a gente não pode continuar aceitando. Então vocês contem com o nosso apoio na aprovação desse projeto e espero muito que o próximo governador possa dar realmente o rumo a essa discussão de maneira a termos a solução definitiva. Era isso, deputado Patrício, a posição do Partido dos Trabalhadores com relação a essa matéria.
Ok, obrigado, deputado Paulo Tadeu. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito os parlamentares que concordarem, votam sim. Os contrários, votam não. Solicito o deputado Milton Barbosa que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Alírio Neto. Então, fazer a chamada.
Os presentes para a votação.
O deputado deu um comando e eu estava executando exatamente o que ele deu. Agora vamos para o processo de votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Sim. Deputado Alírio Neto. Cadê o deputado Alírio Neto que estava aqui agora? Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Está licenciada. Deputada Eurides Brito. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Pedro do Ovo. Sim, deputado. Deputado Rádio Massu. Rádio estava aqui agora, gente. Deputado Alírio Neto. Sim. Está chegando ali. Deputado Raimundo Ribeiro.
Sim.
Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses.
Sim.
Sim. Deputado Rony Neme. Não. Ah, sim, né, Rony? É sim, né? Sim. Me confundi aqui. Confundi, não, eu só fiz a provocação a você, mano.
Tá cheio de graça aí. Não, hoje ele tá solto. Hoje ele tá solto. Faz uma coisa errada, mas ele deu comando.
16. Deputado Ailton Gomes, está aí? Não. Adriana. Ausente. A Érica, como é que eu coloco a Érica aqui? Hein? A Érica. Não, a Érica. Como é que eu boto aqui a Érica? Está de licença. Ausência, né? Ok, são 16 votos.
Com 16 votos, sim. Um voto não e três ausências, está aprovado em primeiro turno.
Seis ausências.
Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 151 de 2010, de lei complementar 151 de 2010.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Eu já fiz, em relação a uma moção que apresentei, já está na mesa, pedindo que se vote, que o Congresso Nacional vote imediatamente a lei complementar, o PLC, que estabelece a necessidade de ficha limpa para os candidatos às eleições, presidente. A moção está aí e será dirigida ao presidente da Câmara Federal. Então, eu solicito a Vossa Excelência que pusesse votação.
Deputado Chico Leite, questão de ordem, Vossa Excelência, vai ser acatada, vai ser colocada em votação. Queria só pedir às pessoas que ficam na galeria para aguardar, para que a gente pudesse votar, fazer a votação do segundo turno. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa.
Eu só pediria a Vossa Excelência que colocasse em uma situação extra-pauta aí a moção 540/2010, que homenageia policiais civis. Quisera eu também homenagear os militares nessa moção, mas não posso. Virar numa outra. E a moção do deputado Chico Leite, 539, né, que manifesta apoio à votação imediata do projeto ficha limpa.
Sem prejuízo a cada questão de ordem, Vossa Excelência, ao tempo em que encerro a presente sessão ordinária e abro, transferindo para a sessão ordinária toda a pauta da ordem do dia, mais o projeto 151 de 2010 entra a pauta, que foi votado em primeiro turno, para que seja apreciado em segundo turno, em sessão extraordinária.